Antena 1. Meio-dia 30. Terça-feira, 8 de novembro, títulos do Jornal de Desporto, José Pedro Pinto.
Regressa à festa da taça. Futebol Clube do Porto vai ter de soar muito, avisa presidente do Mafra para escutar José Cristo já a seguir. Amanhã o reencontro entre Estoril e Benfica, com o nome de António Silva cada vez mais dentro da lista da seleção para o Mundial do Qatar. Atenção Sporting, Tottenham quer resgatar Marcus Edwards. Botafogo de Luís Castro mais perto da vaga na qualificação para a Libertadores e ainda as seleções de futebol feminino, futsal, basquetebol e de hóquei em patins, que entrou a golear no Mundial da Argentina.
Jornal de Desporto. Edição José Pedro Pinto.
Taça de Portugal com oitavos à vista. A quarta eliminatória arranca hoje com quatro jogos e com o detentor do título, o Futebol Clube do Porto, a defrontar um Mafra longe do fulgor do passado recente, mas determinado em fazer soar os dragões e, acima de tudo, fazer taça. É a promessa em forma de aviso deixada na Antena 1 pelo presidente dos mafrenses, José Cristo.
Os nossos jogadores têm essa atitude e essa dignidade e iremos fazer tudo para que sejamos dignos do jogo.
O Porto vai ter que suar muito para vencer este Mafra, já percebi isso.
Tem que suar.
Nesta entrevista conduzida por Nuno Matos, o líder do Mafra mostra-se crente. Cristo acredita em milagres, pelo menos no futebol.
Como ando no futebol há tantos anos e sei que no futebol tudo é possível. E eu conto que o Mafra consiga ganhar. Apesar de eu saber que não vai ser um jogo fácil, mas eu acredito em milagres.
A recepção aos portistas será no contido, tímido e ínfimo municipal de Mafra, fosse o recinto outro, e a enchente ganharia outros contornos, ganharia outra dimensão.
Ser casa mais que cheia, não temos casa mais cheia porque o nosso estádio, a capacidade não tem assim muita gente, não pode levar muita gente porque temos muita aderência. Não temos mais capacidade, porque se tivéssemos capacidade para 20 ou 30 mil pessoas, metíamos cá 20 ou 30 mil pessoas a ver o jogo.
Na Antena 1, José Cristo, há 30 anos à frente dos destinos do Mafra, lamenta que a época na 2ª Liga não esteja a correr pelo melhor. Os semifinalistas da taça na época passada ocupam, nesta altura, um modesto 11º lugar.
Não estamos a fazer uma boa temporada. Pelas minhas perspectivas, pensava que nós íamos fazer uma temporada bem melhor.
Pode estar a falhar, na sua opinião?
O que está a falhar é que as coisas não nos estão a correr como nós planeamos, mas vamos certamente garantir o nosso objetivo, que é a manutenção.
José Cristo, entrevistado por Nuno Matos, em dia de Mafra Futebol Clube do Porto, pontapé de saída às 8h45, arbitragem de Hélder Malheiro, relata o Paulo Sérgio na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. Nas opções das equipas, Cláudio Ramos vai repetir titularidade na baliza do Porto, Pep, que já treina de forma condicionada, Zaidu e Veron estão fora de combate frente ao Mafra, a equipa de Ricardo Sousa, que está privada de Zidane, Banjaki, Lloyd Augusto, Murilo, Matheus Oliveira e ainda Ibuka. Também hoje, para os 16avos de final da Prova Rainha, além do Mafra-Porto, às 2 da tarde, Lanque Vila Verdense Oliveira do Hospital, às 6h45, Gil Vicente Aroca e às 7, a recepção do Varzim ao São João de Ver. Nesta taça, o Benfica reencontra amanhã o Estoril, adversário que goleou no último domingo por 5-1 para o campeonato, com António Silva a avisar e a chamar cada vez mais a atenção de Fernando Santos. A generalidade da imprensa desportiva de hoje coloca o jovem central de 19 anos na rota das escolhas finais do selecionador para o Mundial do Qatar. A lista de 26 convocados será conhecida na tarde de quinta-feira. Voltando ao Estoril Benfica da Taça, Roger Schmidt, privado sobretudo de Auschnitz, e a ver vamos, Gonçalo Ramos, projeta o jogo à 1 da tarde no Seixal. Do lado canarinho, Tiago Gouveia, Dani Figueiredo, também João Carvalho e Pedro Álvaro já podem voltar a ser opção. Nelson Veríssimo e um jogador falam igualmente esta tarde aos meios de comunicação do Estoril no lançamento do jogo que arranca às 8h45 de amanhã no António Coimbra da Mota, com arbitragem de Fábio Veríssimo e relato de Nuno Matos aqui na rádio. No Sporting, o nome do momento é Marcus Edwards, cujo regresso o Tottenham está seriamente a equacionar. Avança hoje o Diário Desportivo Record. O avançado em plano de destaque tem cláusula de 60 milhões de euros, mas os Spurs ainda detêm 50% do passe do dianteiro inglês. Marcus Edwards tem contrato com o Sporting até 2026. Primeira Liga, a jornada 12 encerrou na última noite com um nulo em Trás-os-Montes, 0-0 entre Chaves e Santa Clara, um resultado que Vítor Campelos, técnico dos flavienses, aceita com pouca relutância.
Queríamos aumentar a nossa distância para este adversário direto, Não conseguimos, mantivemos a mesma distância. Este é um campeonato longo, queremos somar pontos, como é óbvio, queremos muito ficar com os 3 pontos, não é possível ficarmos com 1 ponto.
Menos conformado estava Mário Silva do lado dos açorianos.
Somamos 1 ponto, mas ficámos tristes porque acabámos por perder 2 pontos, porque fizemos um golo e, sinceramente, na minha opinião, era um golo válido e, na minha opinião, com esse golo, conseguimos, provavelmente, os 3 pontos.
Santa Clara sobe a 15º, apesar das críticas à arbitragem. Açorianos somam, nesta altura, 10 pontos na tabela classificativa. O Chaves igualou o Estoril no 10º lugar, tem 16 pontos. Futebol feminino. A seleção nacional está concentrada na cidade do futebol a ensaiar a tática para os particulares frente a Haiti e Costa Rica, jogos que servem de preparação para os decisivos play-off intercontinentais de acesso ao Mundial, agendados para fevereiro de 2023. Hoje, dia aberto à comunicação social, direto com a cidade do futebol em Oeiras e com o jornalista João Correia, com declarações de uma das eleitas neste ciclo de preparação para esses play-off intercontinentais. João, uma das convocadas do selecionador Francisco Neto. Boa tarde.
Boa tarde, José Pedro Pinto, ouvinte da Antena 1. Elas treinaram de manhã e, como tu tinhas dito, a afinar a tática. Um treino muito baseado nesse estilo, com as nuances táticas de Francisco Neto a serem novamente incutidas às jogadoras. Um treino à chuva no campo número 2 desta cidade do futebol. Ora, após o treino, Vanessa Marques, a jogadora do Sporting de Braga, falou à comunicação social. Para já, o foco ainda não está nos playoffs, mas sim nestes dois amigáveis frente a Haiti e Costa Rica.
Neste momento o nosso principal foco são estes dois jogos, portanto queremos nos manter focadas nestes dois jogos que aí vêm, porque são dois jogos difíceis, que nos servem de preparação, não só para visualizar estas duas seleções, mas também como algumas seleções que também vêm aí no Mundial. Portanto, queremos nos manter focadas e, uma vez mais, o foco mantém-se nestas duas seleções.
Com tanto play-off já jogado e tantos jogos feitos para poder estar no Campeonato do Mundo, a jogadora do Sporting de Braga, novamente entre as convocadas de Francisco Neto, não tem dúvidas de que esta seleção já mostrou que merece estar entre as melhores e no Campeonato do Mundo da Austrália e Nova Zelândia.
É uma presença inédita, portanto, como todas as jogadoras, nós queremos lá estar, estão as melhores seleções. Neste momento, temos vindo a demonstrar que a nossa seleção também tem a qualidade para estar presente e de tudo faremos para estar presente no Mundial.
Vanessa Marques, que disse ainda que entre Camarões e Tailândia, uma destas equipas será adversária de Portugal nesse play-off. Não há, neste momento, preferências quanto a esse possível adversário dos jogos a 22 de fevereiro de 2023. Estava agendado também um treino para a tarde, no entanto, devido ao mau tempo, foi cancelado por Francisco Neto. Portanto, as convocadas da Seleção Nacional de Futebol Feminino regressam aos trabalhos amanhã de manhã.
É o que fazem melhor. João Correia, em direto da cidade do futebol. Portugal joga então com o Haiti sexta-feira às 3 da tarde na Cova da Piedade em Almada. De hoje a 8 dias, a Costa Rica às 6 da tarde, jogo a ter lugar em Alverca. Espreitamos o futebol internacional. Em Espanha, o campeão Real Madrid perdeu o derby com o Rayo Vallecano por 3-2 em Vallecas e confirmou a queda da liderança da La Liga. Hoje, já para a jornada 14, o Barcelona, líder isolado, vai a Pamplona defrontar o Osasuna e pode, em caso de vitória, manter o primeiro lugar até depois do Mundial do Qatar. No Brasil, Botafogo na corrida pelas pré-eliminatórias da Copa Libertadores. O emblema carioca orientado por Luís Castro foi a Belo Horizonte bater o Atlético Mineiro por 2-0, subiu a 10º no Brasileirão e está a 2 pontos de um objetivo que o técnico português assume perseguir.
Garantimos matematicamente a Sul-Americana. Nós sempre dissemos que olhávamos para cima, vamos continuar a olhar para cima. Olhamos para cima até o último segundo do campeonato e até matematicamente ser possível. Somos mais uns daqui aqueles que querem muito entrar na Libertadores. Agora, se vamos ter capacidade para isso, os próximos 2 jogos é que vão dizer se temos essa capacidade ou não.
E faltam justamente 2 jornadas para terminar o Brasileirão. Agora, o hóquei. A seleção nacional campeã do mundo iniciou a defesa do título na Argentina com goleada categórica sobre a França por 5-1. Gonçalo Alves, Hélder Nunes, Diogo Rafael e também o capitão João Rodrigues, este com um bis, marcaram pela equipa comandada por Renato Garrido. Portugal volta hoje a jogar desta feita diante da Itália, podendo mesmo apurar-se já para as meias-finais, e o selecionador puxa dos galões.
Nós gostávamos, mas conhecemos esta Itália com uma base muito grande do Tricino, com o treinador do Tricino, portanto somos campeões do mundo e temos jogadores de grande nível. Temos que estar preparados para enfrentar qualquer equipe.
O jogo em San Juan arranca às 10h45 da noite, hora de Portugal Continental, e conta com um relato do enviado especial da Antena 1 a este Mundial, Fernando Eurico, ele que apalpou as sensações que a equipa das Quinas está a originar nas restantes seleções da lusofonia presentes na Argentina.
A goleada de Portugal frente à França afastou o fantasma do último europeu em paredes e deixou em alerta os candidatos à vitória neste Mundial. Boa organização defensiva, eficácia no ataque, que impressionaram os que têm sangue luso, mas vestem outras cores neste torneio em San Juan. É o caso de André Centeno, do Hóquei de Barcelos, e atual capitão da seleção de Angola.
Portugal tem possibilidades e é uma das fortes candidatas a ser campeão do mundo, sem dúvida, com a qualidade individual e coletiva que tem e com a que se apresenta e que já demonstrou em Barcelona. Julgo que Portugal é uma das fortes candidatas. Portanto, mas de qualquer das formas, acho que Portugal, Espanha e Argentina são claramente as favoritas.
Já Felipe Vaz, que representa a Académica, é o capitão de Moçambique e não tem dúvidas.
Teoricamente, campeão do mundo é campeão do mundo. Portanto, tem as maiores possibilidades disso. Na minha opinião, trabalharam para isso. Estão num campeonato muito difícil, vai ser renhido. Temos muitas seleções boas. Este grupo A e grupo B são seleções extremamente competentes. Alta performance esportiva, vai ser difícil, no entanto, claro que minha segunda nacionalidade, acho que quero que Portugal ganhe, tenho bons amigos lá e espero que seja um bom resultado.
A lusofonia está unida em torno do campeão mundial que quer voltar a erguer os braços aqui em San Juan, na Argentina.
Antena 1 a acompanhar o Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins. Outras seleções nacionais em destaque. De futsal, prepara o encontro de amanhã frente à Lituânia, a contar para a qualificação rumo ao Mundial 2024. Tomás Passou, do Sporting, é um dos residentes habituais nos convocados de Jorge Brás.
É aquilo que o comissário Brás nos tem transmitido, que é focarmos muito na nossa equipa, nas nossas ideias, e é fazer só aquilo que nos compete, acertar na baliza e fazer as coisas simples com qualidade.
Mas ficam também avisos de Tomás Passou, influenciado pelo selecionador.
Sempre foi o ADN desta seleção, não facilitamos em qualquer jogo, sabemos muito bem qual é que é o nosso objetivo e por isso aqui na seleção não há facilitismo. Uma equipa muito física, muito competitiva, muito ambiciosa, também sabe muito bem aquilo que tem que fazer, tem as ideias muito fixas e agora também tem, neste segundo jogo, tem volta aos seus dois melhores jogadores, o que vai acrescentar sem dúvida mais qualidade, mas acho que Portugal tem a obrigação de fazer um bom jogo.
Os alertas de Tomás Passou e do próprio selecionador para o Portugal-Lituânia, que terá lugar amanhã em Lolé. Basquetebol, já arrancou o estágio da seleção para os jogos frente a Bulgária e Roménia, segunda fase de qualificação para o Europeu de 2025. O selecionador Mário Gomes tem a equipa concentrada em Coimbra, onde quinta-feira há jogo com os búlgaros e com o objetivo de vitória, assinala o base do Sporting, Diogo Ventura.
Neste nível não há jogos fáceis. Esperamos dois jogos complicados. Para já estamos só a pensar no jogo de quinta-feira contra a Bulgária, que é uma equipa com mais experiência que nós a nível europeu, a nível das grandes competições. Ainda agora esteve presente no último Eurobasket, com uma prestação positiva, apesar de não ter passado a fase de grupos, mas é uma seleção com jogadores com muita qualidade, muito física. Mas nós temos confiança no nosso trabalho, a seleção tem vindo a evoluir e, portanto, acho que vamos dar uma boa imagem na quinta-feira e lutar pela vitória.
E depois do encontro com a Bulgária, domingo duelo com os romenos, Portugal lidera o grupo F de apuramento para o Eurobasket 2025 com duas vitórias em outros tantos jogos. Ainda no basquetebol NBA, já não há equipas invictas. Ao cabo de 9 desafios sem perder, os Milwaukee Bucks, últimos resistentes, perderam com os Atlanta Hawks por 117-98, uma derrota que, ainda assim, não custou a liderança aos Bucks na conferência. agosto. Passamos pelo ténis para sublinhar o nome de Caroline Garcia. A francesa venceu pela primeira vez na última madrugada as WTA Finals. Garcia, que subiu de sexta a quarta no ranking mundial de singles femininos, bateu a bielorrussa Arina Sabalenka na final disputada em Fort Worth, nos Estados Unidos. Notas finais para os motores. Portugal vai manter a prova do Mundial de Superbikes em 2023. O Autódromo Internacional do Algarve vai voltar a acolher uma etapa do Campeonato do Mundo para motas derivadas de série entre 29 de setembro e 1 de outubro do próximo ano. Sendo que fechamos com o MotoGP para escutar o roncar da nova máquina de Miguel Oliveira. Aprilia, já testada pelo piloto português, em Valência, onde decorrem os testes para a nova temporada.
Jornal de Desporto, edição José Pedro Pinto. A informação desportiva em notícias.rtb.pt.